Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu tenho abordado essa semana um assunto principal que tem sido a questão da saúde. E coisa que eu faço desde o início do meu primeiro mandato, mostrando, inclusive, que o que existe de fato na saúde não é só a falta de médicos. Principalmente é a falta de um planejamento que distribua os médicos pelo Brasil, mas distribua de maneira que eles possam ir para o município e trabalhar, e não chegar para um local qualquer e chegar lá não ter um hospital, ou se tiver um hospital, é um hospital sucateado, sem equipamentos. Então o médico se expõe profissionalmente e expõe a vida dos pacientes que o procuram. Então, eu já abordei esse tema claramente, acho que tanto os vetos ao ato médico, quanto a MP, que do chamado Programa Mais Médicos, tem muitos equívocos, e eu lamento que um projeto como o do ato médico, que passou 12 anos sendo discutido entre Senado e Câmara e Senado, sofra 10 vetos após a sua aprovação. Parece até que nenhum ministro da Saúde acompanhou esse projeto, parece até que não houveram bastantes audiências com as classes da área de saúde e, de repente, tem um veto e, ao mesmo tempo, a edição de limite da professora criando esse programa mais médico, aumentando o custo de medicina em mais 2 anos, realmente é uma coisa que não consigo compreender. Eu não consigo fazer um diagnóstico das razões pelas quais foram tomadas essas duas medidas. Veto, 10 vetos ao ato médico e esse programa mais médico da forma que está, aumentando não só o custo de medicina no Brasil, como fazendo também revalida para os brasileiros formados no Brasil e facilitando, modificando revalida para os médicos que se formam fora do Brasil. Mas o assunto que me traz hoje à tribuna é um assunto, digamos, municipalista, um assunto que diz respeito à vida do cidadão, aonde ele vive. Porque ninguém diz que vive no Brasil. Vive no Brasil aonde? No estado tal. Em que cidade? Cidade tal, rua tal. Então, o problema dele está no município dele. É lá que ele tem a carência de saúde, de educação, tem carência de transporte escolar, enfim. Agora, há poucos dias, uma equipe minha, do meu escritório em Boa Vista, fez uma visita a uma região chamada, conhecida lá em Roraima, por Baixo Rio Branco. É uma região que praticamente se confunde com o Amazonas, porque é a única parte do estado de Roraima que é realmente floresta e é cortada por vários rios, onde existem muitos ribeirinhos. A minha equipe esteve em 13 localidades dessa região, que estão essa região do Baixo Rio Branco pega parte do município de Caracaraí, que é um município que vai do meio do estado até o extremo sul, e tem, só ele, 47.411 quilômetros quadrados, portanto, quase igual ao tamanho dos estados de Sergipe e Alagoas somados, que dá 49.688 quilômetros. Então, um município enorme, dispare até nos seus biomas, nos seus ecossistemas e no modo de viver das pessoas. E essa região também pega um pedaço do município de Rorainópolis, que é outro município que tem 35.594 quilômetros quadrados. Portanto, os dois municípios onde está essa região, juntos, têm 83.005 quilômetros quadrados, muito maior do que vários estados brasileiros e, inclusive, maior do que Sergipe e Alagoas somados. Mas também, se incluirmos outros estados pequenos do Nordeste, também superará. Mas qual foi o objetivo da visita àquela região? Foi sentir da população diretamente o que que, como eles se sentiam. E aí listou-se aqui algumas questões. Primeiro, vejam bem, como essa questão municipal é um caso muito importante. Mais de 4 anos sem que haja algum tipo de ação feita pelo governo estadual e municipal. Portanto, essa população que está lá, que é muito superior a cerca de 5 mil, 6 mil habitantes, vive nesse estado. Não há escola de ensino médio em todas as comunidades e não tem transporte escolar para os alunos deslocarem para as comunidades que têm ensino. O posto de saúde de todas as comunidades estão fechados. Então, manda médico para lá agora. Manda para lá, vai fazer o quê? Se até o posto de saúde está fechado. Com exceção de uma localidade, Santa Maria do Boiaçu, que é uma vila maior, a maior que tem na região. Perda de produção por parte das famílias que estão usando suas terras apenas para, digamos assim, sobreviverem, até porque tem dificuldade de escoamento da produção. Então, vejam bem, 13 comunidades, vilas e comunidades menores, numa situação de descaso total pelo município, pelos municípios onde ela está localizada e pelo governo do estado. Por isso mesmo, eu tive a preocupação, até porque também eles reclamam que não existem emendas parlamentares para lá. E eu quero explicar à população que esteja me ouvindo que quando nós colocamos uma emenda, nós colocamos para o município. O prefeito prioriza qual é a obra que tem importância. Então, eu quero dizer que para o município de Caracaraí, eu, nos últimos 3 anos, botei R$4.473.000 liberados para várias obras como infraestrutura, construção de aterro sanitário, estrutura de redes de atenção básica de saúde, apoio a desenvolvimento urbano. Então, isso em Caracaraí, R$4.500.000 praticamente. E no município de Rorainópolis, foram liberadas emendas no valor colocadas por mim, porque alguma a gente coloca e não libera, não consegue liberar, o governo tranca. Mas as que foram liberadas para o município de Rorainópolis, totalizou R$500.313.000. E que foram aplicadas em infraestrutura urbana, melhorias sanitárias domiciliares, infraestrutura básica nesse município, construção de posto de saúde na Vila Jundiá, porque o prefeito priorizou, estruturação da rede de serviço de atenção básica, apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, implementação de infraestrutura básica nos municípios da região do Calha Norte, que inclui os 2 municípios, promoção e desenvolvimento econômico regional com recursos oriundos da SUFRAMA. Então, na verdade, são praticamente 10 milhões que coloquei para os 2 municípios, aonde essa região chamada Baixo Rio Branco se localiza. Coloquei não, o que foi liberado, porque coloquei muito mais e uma grande parte não foi liberada. Então, a população é preciso saber que dinheiro para os municípios, aonde essa região está localizada, foram liberados e que, portanto, poderiam ser priorizados pelos prefeitos perfeitamente de acordo com quem tem que estabelecer o plano de governo do município, é o prefeito e cabe à Câmara de Vereadores também colaborar nisso, na aprovação ou na inclusão de certos itens no programa de governo municipal. Então, eu faço esse pronunciamento sobre essa questão municipal, enfocando especificamente esse problema do meu estado lá da região do Baixo Rio Branco, para mostrar, senador Pedecão, que realmente nós precisamos ter uma nova legislação, e já foi aprovado um projeto meu aqui no Senado, na Câmara, está de volta aqui, porque houve uma modificação na Câmara, criando princípios moralizadores para a criação de novos municípios. Porque do jeito que está, não se consegue se criar, ou quando se cria sem regras fixas. Nesse meu projeto, estabeleço a questão de, primeiro, população, no caso da região norte, 5 mil habitantes, pelo menos, e um número X de edificações, inclusive de postos de saúde, etc. Um estudo de viabilidade econômica. Se, depois desse estudo de viabilidade econômica, se for favorável, se submete ao plebiscito das populações. Se ele for desfavorável, não há plebiscito. Então, na verdade, o que nós estamos querendo é moralizar e sanar assuntos como esse. E não é só essa região no meu estado que tem esse problema, não, tem várias. E por esse Brasil afora, diria até que nos grandes estados do Sul e do Sudeste, existem problemas. Eu acho interessante que algumas pessoas reagem, que, mas como é que vai criar mais município lá no Norte, que tal, não tem viabilidade, vai custar mais para a nação, não sei o quê. Ora, outra mentira, o Fundo de Participação dos Municípios, ele abrange, por exemplo, no caso aqui desse exemplo de Roraima, dois municípios. Se for criado o terceiro município, pegando parte de um e do outro, o que vai acontecer? Esse valor que vai para os municípios, ia para dois, irão para três, de acordo com população e o IDH. Então, não há aumento de despesa para o governo federal, nem para nada. O que acontece é que não se dá prioridade justamente à vida dessas pessoas que estão no interior deste país, seja na região norte, principalmente a que mais sofre, como na Nordeste, Centro-Oeste, e não é diferente em alguns municípios do Sul e do Sudeste. Agora, o que não se pode é engessar um estado impedindo que sejam criados novos municípios, porque apenas essa argumentação de que vai gerar mais despesas. Repito, ou as despesas que a União banca nos municípios é a despesa chamada FPM. Então, isso aí é dividido pela população, não vai aumentar em nada o que os dois municípios existentes, se for desmembrado as áreas que eu citei aqui, criando um município do Baixo Rio Branco, por exemplo, o custo vai ser o mesmo. E ainda tem uma novidade, que é essa, o estudo de viabilidade econômica, que é indispensável para a realização do plebiscito. Eu faço registro hoje, quero me dirigir à população do Baixo Rio Branco, dizendo que eu espero efetivamente que no segundo semestre nós aprovemos esse projeto que regulamenta a criação de novos municípios, que aqui no Senado está como relator o senador Valdir Halpe, do estado de Rondônia, para que nós possamos corrigir estas e tantas outras distorções que existem por o Brasil afora. Basta dizer, por exemplo, no Pará, senador Petecão, tem um município, Altamira, que é o maior município do mundo e que tem uma área superior a vários países da Europa. Então, não é possível desenvolver uma região com esse tipo de desenho geográfico existente atualmente, quer dizer, essa divisão administrativa que hoje existe. Eu quero pedir a Vossa Excelência, a senadora Anabella, que autorize a transcrição dos dois documentos que têm a relação das emendas que foram liberadas para os municípios de Caracaraí e Rorainópolis nos últimos anos. Muito obrigado.